Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais.
Boa tarde, seja bem-vindo. Começa agora o Leste Oeste com o Nuno Rogeiro. Muito boa tarde,
boa tarde,
Nuno. Vamos começar esta semana por uma espécie de estado de arte das Forças Armadas Portuguesas. Nesta altura começamos pela Força Aérea Portuguesa e podemos dizer, de certa forma, adeus F-16, olá F-35.
Isso pelo menos é o que a Força Aérea quer. É o que a Força Aérea quer. Já vamos falar sobre isso. A primeira verificação é que Portugal tem um problema, que é uma vantagem e um problema. Tem uma grande costa, tem uma grande zona económica exclusiva, tem um grande espaço naval que precisa de proteger e que precisa, no fundo, de tratar, por exemplo, em termos de busca e salvamento. Portanto, quer dizer, se não formos nós a fazê-lo, ninguém o virá fazer, ou se vier a fazê-lo, se calhar fará de uma forma mais incompleta e mais tarde. Agora, isso dá-nos essa responsabilidade de proteger um meio aéreo tão grande e um meio naval tão grande, faz também com que tenhamos que ter meios para isso. E é caro, é caro. Portugal é um país sem recursos, quer dizer, não vale a pena estarmos a fingir que temos recursos. Não temos recursos financeiros suficientes, sem dúvida, e portanto, como se costuma dizer, é uma família em que o dinheiro tem que estar muito bem contado. E tem que ser também explicado ao povo, não é? Quer dizer, porque a proteção do espaço aéreo às vezes é olhado como um abstrato, uma espécie de um mito que serve para os filmes, mas a verdade é que o espaço aéreo é o espaço debaixo do qual vivem pessoas, vivem cidades, vivem vilas, vivem empresas, vivem pessoas, e nós temos visto, infelizmente, a tragédia que é não haver controle sobre o espaço aéreo numa guerra tão recente como é a guerra da invasão da Ucrânia. E do que se tem passado, obviamente, no Médio Oriente, em vários países do Médio Oriente. E, portanto, a primeira coisa que nós temos que saber é se a Força Aérea Portuguesa está preparada para esta missão, que é uma missão ingrata, uma missão que requer muitos meios, requer uma grande tecnologia. E eu diria que tem os meios que já existem desde 1991, portanto, fazendo as contas, já estamos a falar de 33 anos, em que a Força Aérea tem tido que proteger o espaço aéreo português com o mesmo avião, o F-16. O F-16 aparece-nos aqui, o Falcon, já teve várias encarnações. Este, o que nós usamos, é modernizado, já teve o chamado modernização de meio de vida, é o F-16M. Nós temos aqui duas fotografias desta semana dos F-16 portugueses na Lituânia, a proteger os Estados Bálticos. Primeiro, naquela fotografia que estávamos a mostrar, tinhas um F-16 a patrulhar o céu e a interceptar um navio de transporte estratégico russo, e agora tens o mesmo avião a interceptar um avião de patrulha marítima russa e de luta antissubmarina. E, portanto, com os F-16 que a Força Aérea tem, têm-se feito grandes coisas. Aliás, amanhã e depois, a Força Aérea vai entrar numa missão de treino com uma mão cheia de países da NATO, que são constituídos pelos melhores caças da NATO. Estamos a falar da Alemanha, da Suécia, da Finlândia, da Polónia e da Espanha. Portanto, Portugal vai estar integrado neste pequeno grupo. O exercício chama-se Ramstein Alloy. Vai-se dar na Letónia e é, no fundo, uma maneira de Portugal mostrar, mais uma vez, que tem pilotos suficientemente capacitados para estas missões. Agora, a grande questão é saber, Portugal pode substituir rapidamente estes F-16 pelos F-35?
Mas era desejável que o fizesse?
Eu acho que é desejável que o fizesse, porque não vejo um outro avião que possa ter características semelhantes ou superiores. E era isso que Portugal neste momento precisava. E este avião já corresponde a uma tecnologia, já está de certa forma ultrapassada. Agora, o F-35, que é um avião dito furtivo, invisível quase aos radares, entre outras coisas pela sua forma, também porque tem armas que não estão expostas, estão dentro de uma espécie de um baú, digamos assim. O F-35 tem problemas, é um avião muito caro, é um avião que provavelmente Portugal só receberia daqui a 7 anos, portanto, numa altura em que os F-16 já teriam 40 e tal anos, ou 40 anos, exatamente, E é um avião que tem sido praguejado para um problema. Isto é um relatório desta semana que foi feito pela GAO. A GAO é uma espécie de tribunal de contas, digamos assim, dos Estados Unidos, que vieram a dizer uma coisa. Este avião é fabricado por uma empresa chamada Lockheed. Bom, mas quem tem dominado, digamos assim, a entrada em uso deste avião e a sua operacionalidade e o custo, é a Lockheed, não é o Estado americano. Ou seja, a Lockheed praticamente controla todos os elementos da operação do F-35. E verifica-se uma coisa espantosa. Os preços têm subido e a operacionalidade tem descido. Que é uma coisa, quer dizer, que obriga à intervenção de qualquer Estado. E, portanto, o Estado português e a Força Aérea vão ter que estar alerta a este problema. E eu acho que a única maneira de nós fazermos entrar em vigor o F-35 no espaço aéreo português e na Força Aérea é haver uma negociação Estado a Estado, portanto, entre Portugal e os Estados Unidos, para que Portugal possa ter uma de três coisas. Ou o F-35 mais rapidamente e a menor custo, ou um avião de transição, enquanto não houver F-35, poderia ser um novo modelo do F-16, o chamado Viper, ou aviões em leasing. Quer dizer, que não seriam adquiridos pelo Estado português, mas estariam em regime de leasing. São três hipóteses que estão neste momento a ser ventiladas. Agora, que Portugal precisa de rapidamente perceber o que é que quer fazer, sem dúvida, porque a Força Aérea está preparada. A Força Aérea, inclusive, tem desenvolvido um programa de treino de pilotos portugueses nos Estados Unidos em F-35. Portanto, a Força Aérea estaria preparada para receber estes aviões. A grande questão é saber se há meios financeiros para que eles venham.
E agora, queres falar da importância da cooperação aeroterrestre?
Quero, porque, mais uma vez, país com poucos recursos financeiros, três ramos, cada um dos ramos tem uma especialidade, portanto, terra, ar e mar, mas há determinadas forças, neste caso vamos falar dos paraquedistas, que são forças que fazem a ligação entre o ar e o solo. Felizmente que os paraquedistas portugueses têm sido mantidos em boa ordem, bem treinados e bem equipados, e agora têm uma coisa ainda melhor, é que este avião que a Força Aérea agora tem, que é o Millennium, um avião de fabrico brasileiro, mas com tecnologia portuguesa, é o Millennium da Embraer, este avião já começou a largar paraquedistas. Portanto, sabe-se que é um avião que não só tem possibilidades de transporte, mas também de largada de paraquedistas, e é muito importante porque são operações que se tornam cada vez mais relevantes nos novos cenários de conflito. Mais uma vez, o que é que se recomenda assim aqui é que a cooperação entre Exército e Força Aérea nesta zona seja cada vez mais intensa e que o Estado português tenha olhos para que o projeto do Lockheed Millennium, já tínhamos falado na semana passada, possa ter pernas para andar e os restantes aviões que têm que ser entregues a este projeto possam chegar também de uma forma célere.
Passamos para o aniversário do Corpo de Fuzileiros, que queres assinalar?
Passou esta semana. Os fuzileiros em Portugal, enfim, para quem não sabe, são uma forma de infantaria naval, portanto, no fundo são uma espécie de infantaria da marinha que vai dentro dos navios e depois é desembarcada nas costas. Portugal, obviamente, que tem uma geografia que é teimosa, quer dizer, nós somos um arquipélago, não é? Temos uma costa larguíssima, longíssima. É uma costa que, ainda por cima, tem vários elementos que podem favorecer uma força anfíbia e, portanto, é bom que os fuzileiros portugueses continuem as suas tradições. Começaram, imagina, em 18 de abril de 1621, ainda sob domínio filipino, tinham sido criados em 1585 como infantaria de marinha dentro das naus, depois, em 1618, tiveram uma nova reforma e em 1621, portanto, século XVII, como eu disse ainda sob domínio espanhol, criou-se uma força que hoje é uma força respeitada. Repara, Portugal tem nos fuzileiros, que estão aqui a celebrar o seu aniversário, uma das forças mais importantes de infantaria da Marinha da União Europeia e da NATO. E isso é algo que não se pode deitar fora. É não só um conhecimento adquirido que existe, mas uma experiência que eu penso que precisava de mais meios. Os fuzileiros hoje precisam de quase tudo. Precisam de meios de desembarque, precisam de veículos, precisam de novo tipo de armas que lhes permitam disputar um conflito, mesmo um conflito atípico, e precisam, obviamente, de uma revisão, como a maior parte das Forças Armadas, das suas remunerações. Reparam, um fuzileiro, as pessoas talvez não saibam, ganha 1.086 euros por mês.
Brutos?
Brutos, exatamente, já incluindo o suplemento de condição militar, e se estiver embarcado ganha mais 36 euros por dia. E no fim dos 6 anos de serviço, se os cumprir, recebe 6 mil euros, que é uma espécie de bónus por ter cumprido 6 anos ao serviço da Marinha. Ou seja, 1000 euros por cada ano. Não parece ser uma coisa espantosa para uma tropa que tem que ter uma preparação muito, muito, muito especializada e que é uma tropa que também tem que se apurar do ponto de vista tecnológico e das novas maneiras de emprego. E, portanto, esse é um dos problemas que, obviamente, que qualquer Estado tem que resolver, o problema dos salários, mas também dos incentivos e da maneira de reter as pessoas na vida militar. Quer dizer, quem é que quer ficar na vida militar se tem a possibilidade, na vida civil, muito mais oportunidades de trabalho e com melhores remunerações? Isso é um grande problema e que os governos até agora não conseguiram encontrar uma maneira de o resolver e eu não sei se este governo vai conseguir, mas gostava muito que sim.
Temos de falar agora do Centro de Tropas de Operações Especiais do Exército Português, em Lamego, que reabriu este ano.
Reabriu este ano um curso muito importante e uma especialidade muito importante, que é a especialidade de operações irregulares. O que é que são as operações irregulares? As operações irregulares, como o nome talvez indique, são operações que noutros países se chamam operações clandestinas, são operações, por exemplo, de formação da população num país invadido na guerra de guerrilha. Já agora vou mostrar aqui, a propósito da guerra de guerrilha, uma imagem que me parece interessante, que é uma imagem do nosso grande pintor, o Alfredo Roque Cameiro, é uma aguarela do Roque Cameiro, e que mostra, no século XIX, a guerrilha civil portuguesa, enquadrada por militares, contra as invasões francesas. Portanto, durante as invasões francesas, Portugal tinha um exército largamente destroçado, que depois foi reformado, como sabes, pela aliança com o Reino Unido, mas que teve que usar muito esta forma de guerra irregular, portanto, as operações irregulares da altura. Eu não estou a dizer que Portugal corra o risco de uma invasão terrestre, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que Portugal precisa de, junto da população civil, divulgar também quais são as novas ameaças aos Estados. E, portanto, estas operações irregulares do CTOE, é bem-vindo que isto tenha sido retomado. Há um novo quartel, vai ser celebrado dentro de pouco tempo, mas são as tais operações não convencionais que não se vêem, mas que são muito importantes. Já agora, deixa mostrar-te aqui uma parte de um vídeo do CTOE, mostrar mais ou menos o que é que eles fazem. Eles fazem praticamente tudo, digamos assim, em mar, em terra, no ar. São, como eu disse, extremamente discretos, fazem exercícios em Lamego, noutros sítios à volta de Lamego, em que tratam daquilo que é a parte talvez pior da guerra, que é a guerra que não se vê, mas que depois acaba por se sentir. E, portanto, é também, penso eu, uma boa ideia ter recuperado as operações irregulares.
E, Nuno, porque é que, na tua opinião, era importante reabilitar, no fundo, as indústrias de defesa portuguesas?
Porque as indústrias de defesa portuguesa contêm vários componentes que iriam fazer 3 coisas. Para já, envolver-nos no mercado de tecnologia, que está largamente em expansão. Vou mostrar aqui um vídeo dos novos robôs elétricos chamados Atlas, da Boston Dynamics, que têm características totalmente diferentes. Quer dizer, se tu visse um robô do princípio do século XXI, este já não tem nada a ver. Reproduzem movimentos, reproduzem posições que pareciam perfeitamente impossíveis há uns 20 anos atrás. Já não digo, digamos assim, há 40 anos, mas há 20 anos. E, portanto, Portugal precisa testar também. Portugal tem indústrias que tratam da robótica, da automação, e que precisam de apoio. Por outro lado, é preciso não nos esquecermos que indústrias de defesa portuguesa podem servir para a paz e para a guerra. Podem servir, por exemplo, para o combate aos incêndios, para as várias emergências, para o socorro a náufragos, a pessoas vítimas de terremotos, etc. E empregam aquilo que é o melhor da capacidade politécnica e universitária portuguesa, dos jovens que saem das nossas escolas e que procuram emprego. E, portanto, um grande congresso das indústrias de defesa em Portugal. Podíamos também usar outras perspectivas, por exemplo, a medicina militar, por exemplo, a logística, que são ramos, no fundo, muito especializados hoje em dia. Todas estas especialidades requeriam, acho eu, em tempo muito curto, um congresso em que se pudesse definir uma espécie de escalonamento de tarefas em que o Estado português podia ajudar, promover, por exemplo, haver uma espécie de um AICEP, mas para as indústrias militares, para as indústrias de defesa. Eu digo militares, mas devia haver defesa, porque não tem apenas a ver, como eu disse, com a atividade militar, tem a ver com outras coisas. Mas, portanto, um congresso das indústrias de defesa, penso que seria uma prioridade, para mim, urgente, na política de defesa portuguesa.
Vamos passar a outro tópico. Não, ainda há uma fotografia que
não,
vais ter que
lançar. Não vou. A fotografia, as imagens que queria mostrar a seguir são do outro tópico.
Vamos então falar daquilo que se pode chamar ou não guerra falsa. Esta é a pergunta a que vais dar a resposta. Estamos naturalmente a falar de tudo aquilo que tem acontecido nesta última semana e tal entre Israel e o Irão.
E o Irão, exatamente. Porquê a guerra falsa? Porque há muitas pessoas que acham que esta guerra não é uma verdadeira guerra. É uma guerra a brincar com vários aspectos, digamos assim, de clandestinidade e de não-verdade. Ou, se quisermos, de farsa. Pronto, eu não queria usar a palavra farsa, mas vou usá-la. Pronto. A primeira atualização que eu gostava de fazer é este vídeo que foi revelado agora sobre uma base que foi atacada. Não é isto. Isto já tem a ver com
a questão da Ucrânia. Estamos aqui a ver o Zelensky.
Já lá chegaremos.
Mas, na altura, temos que recuar um pouco.
Temos que recuar. Eu não sei se podemos aumentar um bocado este quadro. Este é um quadro da, penso eu, do ataque. Sim, exatamente. Portanto, como sabes, terá havido um ataque de Israel a uma base aérea em território iraniano, em Isfahan, a base aérea da 8ª base de caça de Shikari. Há quem diga que este ataque não aconteceu.
Israel não confirmou.
Os iranianos dizem que foram drones lançados do seu próprio território e que não houve estragos. Esta imagem mostra o antes e o depois do alegado ataque e realmente há alguns pontos que é difícil perceber se terão ou não sido atingidos, mas não parece que haja, digamos assim, danos em larga escala. Portanto, se houve um ataque, parece ter sido um pequeno ataque e eu inclino-me mais para um ataque realmente de drones dentro do próprio território iraniano do que um ataque com mísseis de longo alcance que tenha passado por cima de território de países árabes. Deixa-me mostrar-te esta imagem falando da guerra falsa. Onde é que a expressão guerra falsa vem? A expressão guerra falsa vem do francês drôle de guerre ou do inglês funny war, que tem a ver com o quê? Há um período, no princípio da Segunda Guerra Mundial, que é o período entre setembro de 1939 e maio de 1940, isto são os livros que se escreveram, houve dezenas, centenas de livros sobre o assunto, entre 1939 e 1940 houve um período em que os aliados já tinham declarado guerra à Alemanha nazi e vice-versa, mas em que não havia operações militares, as pessoas achavam que era uma brincadeira. Quer dizer, não havia operações no terreno, as tropas preparavam-se, mas havia uma espécie de paz podre, e a verdade é que em 1940, em maio, a França é invadida. E, portanto, há quem diga que esta é uma guerra falsa nesse sentido. Estamos num tempo de vésperas. Não estamos a ver grandes combates. Os mísseis iranianos que chegam a Israel são interceptados. Os ataques israelitas ao Irão não são reivindicados ou não parecem ter grandes resultados. Portanto, há quem diga, estamos outra vez como a guerra entre 1939 e 1940. Mas a verdade é que 1939 e 1940 deu-nos uma lição. É que antes da guerra declarada há um período de preparação.
A questão é, aprendemos com essa lição, Nuno?
Eu acho que nós aprendemos sempre com a história. Agora, apesar de aprendermos, repetimos muitos dos erros da história. Aprendemos, mas depois repetimos esses erros. Agora, o que é que eu acho que neste momento se passa? Eu acho que Israel está a adotar uma estratégia nova em relação ao Irão, que eu vou tentar descrever aqui em poucas palavras. Quer dizer, porquê que Israel não está a reagir em relação ao Irão, como algumas pessoas dizem que iria reagir, há até pessoas que ficam furibundas quando dizem não, mas não está a reagir, como é que pode imaginar-se? E hoje não está a reagir por várias razões que eu tento mostrar aqui. Primeiro, Israel não se quer incompatibilizar com os países árabes que hoje estão numa situação de neutralidade. Estamos a falar do Egito, estamos a falar da Jordânia, estamos a falar do próprio Iraque, estamos a falar dos países do Golfo, estamos a falar da Arábia Saudita. Todos eles, como sabes, condenaram o ataque iraniano e não disseram nada em relação a Israel. E eu acho que Israel quer manter esta posição de neutralidade dos países árabes. E, portanto, para manter essa posição, não pode passar aviões e mísseis por cima do território dos países árabes que possam ser considerados uma invasão da soberania desses países. Pronto. Segundo, eu acho que Israel quer nitidamente isolar internacionalmente o Irão. Isolá-lo não só dos países árabes, mas também isolá-lo dos seus aliados nos BRICS. Portanto, China, Rússia, Brasil, agora também a Arábia Saudita, o Irão, como sabes, neste momento é também já um parceiro dos BRICS, e portanto esse isolamento parece-me ser uma estratégia israelita que me parece muito clara. Depois, Israel quer lançar uma mensagem ambígua, que é uma mensagem simultaneamente tranquilizadora e ameaçadora. No fundo, Israel diz assim aos países árabes e também à Turquia: nós somos o único país que tem capacidade antimíssil para resistir a um ataque iraniano. E, portanto, isto é uma imagem tranquilizadora, mas também ameaçadora. Nós somos a única potência antimíssil do Médio Oriente. E, para isso, Israel também não pode fazer muitas vezes aquilo que fez há pouco tempo, que foi reagir ao ataque iraniano e gastar cerca de 1,5 mil milhões de dólares só nessa resposta. Quer dizer, Israel não teria capacidade financeira, nem os Estados Unidos, para fazer isto todos os dias. É uma coisa que as pessoas também precisam de perceber. Depois, eu acho que Israel, que estava a perder superioridade moral, estava a perder o apoio da sua própria população, estava a perder politicamente, porque, como sabe, estava separada dos Estados Unidos por causa da sua política em relação a Gaza, onde a resposta àquilo que se passou no dia 7 de outubro do ano passado foi claramente, para muitas pessoas, desproporcionada. E, portanto, acho que Israel queria recuperar superioridade moral, um certo sentido de justiça junto da sua própria população e aparecer como um superpoder, mas um superpoder benigno, que não faz, por exemplo, as coisas que a Rússia faz na Ucrânia. E, portanto, eu acho que Israel percebeu que estava a perder o jogo das relações públicas e da imagem psicológica no exterior. E, portanto, esta, digamos assim, esta falta de retaliação israelita também se explica por isso. E, por fim, há um objetivo claro. Quer dizer, eu acho que Israel quer separar o Irão da causa palestiniana. Quer dizer aos países árabes, uma coisa é a Palestina, outra coisa é o Irão. Não os confundam. Agora, isto não quer dizer que Israel não vá continuar uma guerra de sapa contra o Irão. Vai continuar. Agora, como é que ela vai ser caracterizada? Pelos elementos que eu indico a seguir. Para já, vai ser uma guerra da chamada estratégia indireta. Ou seja, não se vai dar em território iraniano, mas vai-se dar contra milícias pró-iranianas ou elementos da Guarda Revolucionária do Irão que estejam fora do Irão. No Iémen, no Líbano, numa certa parte do Iraque, na Síria. Portanto, é aí que vão ser as operações de Israel. Aliás, hoje em dia, anteontem, já houve várias operações contra o Hezbollah no Líbano. E, portanto, esta é uma das coisas que vai continuar, esta estratégia indireta. A segunda coisa que vai, penso eu, continuar é uma tentativa para impedir, para atrasar ou para sabotar, eu registro aqui sabotar, os planos de reequipamento militar e de nuclearização do Irão. Portanto, Israel vai fazer operações que impeçam o Irão de se rearmar. Se calhar só saberemos essas operações, falávamos há bocadinho do CTOE, muito tempo depois de elas se fazerem, que fazem parte da tal guerra de sombras. Depois, ainda nesse sentido, vai dissuadir o Irão através de meios, que eu diria, sigilosos ou secretos. Submarinos, forças de operações especiais, grupos de guerrilha e de resistência, etc. Por fim, vai tentar manter o apoio militar americano, sem dúvida, e vai tentar dissuadir a Rússia e a China de fornecerem material ao Irão. Porque o Irão precisa desse material russo e chinês, porque tem capacidades, obviamente, autóctones, mas não são, penso eu, capacidades ainda, digamos assim, totais. Deixa-me só, em relação a isso, só falar de mais duas coisas. Eu sei que neste momento na Síria e no Irão se está a preparar um processo judicial contra Israel por causa da destruição daquele edifício ainda em abril que levou à morte de vários oficiais superiores da Guarda, do Corpo da Guarda Revolucionária do Irão e também pessoas do Hezbollah, do Hamas, da Jihad Islâmica, da Jihad Palestiniana e de um do outro, da chamada resistência iraquiana e resistência islâmica do Iraque. Bom, os israelitas, como sabes, não reivindicaram também este ataque. As facções pró-israelitas dizem, isto não era um alvo diplomático, isto era um alvo militar. A Síria tem sido algo ambígua. Primeiro disse que era a embaixada, depois disse que era o consulado e agora diz que é um anexo. Ora bem, Vamos primeiro falar disto, já vamos ao anexo. Eu peço desculpa pela minha voz hoje, mas eu estou com uma constipação terrível e depois de um jogo de futebol que não correu muito bem. Mas pronto, seja para te dizer que isto, apesar de Israel ter aquelas técnicas que eu há bocado referi, o Irão não está, digamos assim, surpreendido. O Irão teve praticamente as últimas décadas a preparar as suas defesas face a Israel. E esta é uma das zonas sensíveis. Isto passa-se perto do Estreito de Hormuz, portanto, perto de Bandar Abbas. Esta base é a chamada base Águia. ao GAB-44, e é a primeira base aérea que eu conheço, talvez haja uma na Suécia, que é toda construída debaixo de terra. Quer dizer, os aviões voam, mas vindos de pistas que estão debaixo de terra. Portanto, é muito difícil descobrir onde é que estão estes aviões. Isto foi uma primeira descoberta desta base há pouco tempo. Temos aqui alguns pormenores, mas a coisa que nós sabemos melhor é que é muito difícil saber o que é que está dentro desta base.
Mas isto é algo extremamente inovador ou não, Nuno?
Extremamente
eu nunca tinha ouvido falar de tal coisa.
Extremamente inovador. Há quem diga que é a primeira base aérea totalmente construída debaixo de terra. Portanto, não se pense que o Irão está sem preparação para reagir a uma ofensiva israelita. Pronto, é preciso... Agora, vamos então ao anexo para tentar discutir se aquilo era realmente um edifício diplomático ou se era um edifício militar. Eu conheço bastante bem esta zona, é aliás uma das zonas bonitas da cidade de Damasco, que é uma grande cidade. Enfim, um dia eu aconselharei as pessoas a visitar Damasco, que é uma das pérolas do Médio Oriente, juntamente com Bagdade, mas seja como for, aqui tens a avenida, aquilo que foi destruído tem aquela seta a vermelho, e tens à esquerda do que foi destruído, portanto a parte esquerda do ecrã, a Embaixada do Canadá, que já não está a ser usada já há bastante tempo, portanto é um prédio de voluta, ainda pertence ao Estado canadiano, mas não está lá ninguém dentro. E à direita tens o tal edifício diplomático que tem a embaixada e o consulado do Irão na Síria, está ali com aquela parte verde. Agora vamos ver o que é que se passou, uma fotografia tirada na altura da explosão. Portanto, aquilo que foi destruído é o que está no meio com aquele círculo vermelho. Pronto. Aqui está. Portanto, tens aqui outra vez agora da perspectiva. Portanto, estamos a ver agora da própria avenida para os edifícios. O que é que tu vês? Vês a embaixada e o consulado a verde, intactos. Aliás, há imagens que eu já mostrei na semana passada do embaixador a falar para a sua mulher e os funcionários da embaixada a falarem uns com os outros. É evidente que há janelas partidas, que há estilhaços que entraram dentro da embaixada, mas o edifício está ali. Depois tens o tal anexo que desapareceu, está totalmente volatilizado, como tu vês. E depois, à direita, tens a Embaixada do Canadá, que ficou também com jardins com janelas partidas. Portanto, isto é a ideia de um ataque que teve uma alta precisão e que, se formos ver pela lista de vítimas, só tem vítimas militares ligadas à Guarda da Revolução e aos movimentos que a Guarda da Revolução treina. Portanto, a questão é saber, não há pessoal nem diplomático nem consular. Portanto, quando se der este processo judicial, que eu acho que vai para a frente, vai haver uma grande disputa a saber se este anexo era verdadeiramente um anexo diplomático ou um anexo militar. Mas isto ficará para próximas núpcias, como se costuma dizer.
E agora vamos avançar
para a Ucrânia.
Muito agora bem. Sim. Isto depois de algo importante que finalmente aconteceu, porque foi desbloqueado o pacote de ajuda militar pela Câmara de Representantes dos Estados Unidos. O que é que pode efetivamente representar esta ajuda que demorou vários meses a ser aprovada? Não?
7 meses, imagina. É uma ajuda, como sabes, foi alvo quase uma humilhação da Ucrânia, que pedia todos os dias que essa ajuda fosse desbloqueada. Havia um bocadinho uma suspeita que havia um grupo pró-russo dentro do Congresso americano, que por acaso estava no Partido Republicano. O Partido Republicano, que era tradicionalmente o partido do Ronald Reagan, do John McCain, que insistia na necessidade dos Estados Unidos ter uma posição firme na arena internacional face àquilo que na altura se chamava as potências do mal, que agora já são o triângulo do mal. Mas pronto, seja como for, a verdade é que esse grupo republicano esteve sempre contra esta ajuda. Vieram dizer que o Zelensky era corrupto, que perseguia a Igreja, que promovia as causas LGBT, que era um homem sem princípios, que, no fundo, a Ucrânia era um sítio sem rei nem roque, que era um sítio perfeitamente irrespirável e que a Rússia é que representava os verdadeiros valores da civilização ocidental e cristã. Quer dizer, este era o discurso. E houve algumas pessoas que caíram nesta patranha. Mas, seja como for, isto foi ultrapassado. Nós temos aqui um tweet na rede X em que o chefe da maioria democrata no Senado, portanto na Câmara Alta, diz que vai confirmar esta lei que passou na Câmara Baixa, como tu disseste, vai já confirmá-la na terça-feira. Portanto, é uma lei sobre a Ucrânia, Israel e o Indo-Pacífico. Tem-se dito que é sobre Taiwan, não é sobre Taiwan, é o Indo-Pacífico, portanto, as várias potências aliadas dos Estados Unidos no Indo-Pacífico. Portanto, terça-feira esta lei será confirmada. Devo-te dizer que esta lei passou com uma grande maioria de democratas e com alguns republicanos a votar, mas houve mais republicanos a votar contra do que a votar a favor, que é uma coisa também espantosa. Seja como for, passou por uma ampla maioria, portanto, 300 e tal votos contra 100, e esta lei vai realmente dar os 61 mil milhões. Vamos perguntar quando é que este material chega. As contas são estas. Terça-feira é aprovada no Senado, na Câmara Alta, é assinado no mesmo dia por Joe Biden, e dentro de 48 horas parte do material já está na Ucrânia, porque muito dele já está na fronteira, quer na Polónia, quer na Roménia, quer num terceiro país, ou quarto, os ucranianos não vão dizer onde, obviamente, mas países da NATO, onde já está este material. E a grande questão é de saber o que é que inclui esta lista. Os 61 mil milhões incluem o quê? Então eu vou mostrar aqui, penso que em primeira mão, aquilo que era a shopping list, a lista de desejos, digamos assim, uma espécie de lista de desejos do Pai Natal americano, feita pelos ucranianos. O que é que os ucranianos queriam? 30 sistemas HIMARS, que são sistemas de lançamento de foguetes a longa distância, e 100 foguetes ATACMS M57, que têm um alcance de 300 km. 40 carros de combate M1A2, os famosos Abrams. Os ucranianos, neste momento, têm 31, já terão perdido 5 desses 31 e, portanto, iriam ter mais 40. Cerca de 50 veículos de combate infantaria Bradley com sistemas anticarro, com mísseis anticarro ou antitanque, se quiserem. 600 mil munições, pelo menos, para morteiros de 120 milímetros e para obusos de 155 milímetros. Há quem diga, não 600 mil, mas 1 milhão, mas obviamente são muitas munições e que dão para os ucranianos combater durante bastante tempo. Depois, mísseis para além do alcance visual, portanto, AAV, para os F-16. Portanto, os F-16, como sabes, vão entrar em serviço na Força Aérea Ucraniana, precisam de mísseis e os Estados Unidos iriam vender esses mísseis. Ou iam incluir esses mísseis aqui. Depois, já agora, alarguem-me outra vez, que era uma boa coisa que fizeram. Não, ia pedir para alargarem outra vez aquela ainda imagem que eu ainda
list.
Não... Shopping list, não se importam. Mas agora consigo ler, acho eu. 4 a 6 baterias de mísseis Patriot para proteger mais 4 a 6 cidades ucranianas e 31 obuses autopropulsados 155 mm M109 Paladin. Isto aqui, se este material for realmente fornecido, dá para guarnecer a Ucrânia durante bastante tempo, dá para
bastante
equipar uma divisão.
É mais ou menos o quê?
Até à primavera de 2025. Até à primavera de 2025. Agora, isto é shopping list. Pode haver coisas que não estejam já incluídas e pode haver outras coisas que, entretanto, sejam necessidades supervenientes. Mas penso que em primeira mão podemos dizer isto. Esta fotografia que estávamos a mostrar, esta fotografia aqui, aliás, é uma visita do Presidente Zelensky à base americana de Wiesbaden, onde está precisamente o grupo chamado SAG-U, que é o grupo de apoio à Ucrânia, que é dirigido por um general, o general Aguto, um general americano, e é aí que estão a maior parte das componentes do material que irá para a Ucrânia. Isto passa-se na Alemanha, pois irá daqui, obviamente, ou por via aérea, ou irá através de caminhos de ferro para a Polónia e depois logo se vê. Mas geralmente a Ucrânia recebe muito rapidamente o material que lhe é vendido. Aliás, até posso dizer uma coisa. A partir do momento em que haja a certeza que Joe Biden assinou o documento, é possível que o material já lá esteja. E, portanto, aqui ninguém vai dizer, ninguém vai dizer a Moscovo, olha, chega amanhã, ou chega depois de amanhã. Pronto.
Ótimas notícias para a Ucrânia e péssimas notícias para a Rússia.
Exato. Aliás, a histeria nos meios de propaganda russos neste momento é uma coisa espantosa. Quer dizer, afinal não se pode confiar naquele congresso americano, as pessoas que nós achávamos que eram nossas amigas não são nossas amigas, pronto, uma série de coisas, mas o desespero é compreensível. Agora, a Ucrânia tem feito algumas coisas interessantes esta semana. Está a perder terreno no Donbass, como vamos ver, mas faz algumas coisas que não era suposto fazer. Por exemplo, este míssil, isto é uma relíquia da Guerra Fria, do tempo da União Soviética. Este míssil é o S-200D, o chamado Dubna. Os ucranianos foram fazer uma coisa, em 2022 foram buscar estes mísseis aos depósitos do tempo da União Soviética, selecionaram aqueles que ainda estavam usáveis, transformaram-nos, puseram-lhes novos componentes, novo motor, um novo radar, etc. E aparentemente construíram um novo míssil, que tem um alcance de quase 400 km, míssil terra-ar. E terá sido este míssil que destruiu um bombardeio estratégico russo esta semana, perto do mar de Azov. Portanto, isto entra dentro das boas notícias para os ucranianos. Ainda notícias para os ucranianos, eles andam à procura de baterias Patriot por todo o mundo, sobretudo pela NATO. Isto são militares ucranianos com uma bateria Patriot em Espanha. Os espanhóis provavelmente lhes vão dar alguns lançadores, mas toda a gente prevê que até ao fim deste mês, portanto daqui a mais duas semanas, que a Ucrânia poderá ter realmente mais algumas baterias de mísseis Patriot, que são muito importantes para eles. Agora, dentro das más notícias, o Donbass está ameaçado, o Donbass ucraniano, aquela parte que ainda está nas mãos da Ucrânia. Zelensky foi à frente de batalha, foi, por exemplo, a Chasiviar. Tínhamos uma fotografia antes, não sei se temos, dele com os comandantes em Chasiviar, mas pronto, isto é Sloviansk, que é uma das cidades da frente. Aqui está ele em Chasiviar. Porquê é que é importante Chasiviar? É que é uma cidade que está neste momento sob cerco. Ainda está nas mãos dos ucranianos, mas eu, por exemplo, não estou a ver Vladimir Putin ir a uma cidade russa que estivesse em perigo de cair nas mãos da Ucrânia. Portanto, este homem continua a mostrar uma grande coragem. Eu acho que tem sido um fator decisivo nesta guerra. As tais imagens de Sloviansk eram as imagens de uma visita a militares ucranianos que tinham ficado feridos, alguns deles ficados sem pernas, sem braços, enfim, é a guerra, e é a face negra da guerra. E eu queria mostrar a seguir uma coisa impressionante. Como eu disse, os russos estão a progredir na zona do Donbass, mas estão a progredir com perdas enormes. Quer dizer, as perdas russas são tão grandes que aqui, numa contabilização diária, à saída de Avdiivka, nós temos perdas em Novomikhailivka, que se cifram, quer dizer, se tivesse paciência de irmos com isto até ao fim, são centenas de veículos. Centenas de veículos. E, portanto, um dos erros, penso eu, da chefia ucraniana foi o de terem achado que a Rússia, perante este desastre, iria parar. Não. A Rússia não está interessada em parar, mesmo com grandes baixas de material e baixas humanas. Porque, repara, cada um deste material tem tripulações. Estamos a falar de 4, 5 pessoas, 6. E, portanto, há mortos, não é só a perda de metal. E quando a Ucrânia pensava que a Rússia iria ficar dissuadida de avançar porque tinha um desastre tão grande à frente, enganou-se. Aliás, isto já foi dito pelo antigo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Ucranianas, o general Zaluzny, que disse: esse foi o meu grande erro, pensar que a Rússia ia parar com a evidência do que é que estava a perder. Foi um erro, mas é um erro que continua a praguejar, digamos assim, a Ucrânia. Depois, queria só dizer mais duas coisas rapidamente. A Ucrânia, apesar de ter sido aconselhada por alguns setores americanos a não atacar território russo, pelo menos com armas americanas, tem continuado a atacar território russo. Isto é mais um depósito de combustíveis que está em Smolensk, na cidade de Kardimovo, é da Lukoil. E, portanto, a Ucrânia continua a destruir infraestrutura de petróleo russo dentro do terreno. Por fim, a Rússia responde geralmente com ataques contra alvos civis. Infelizmente, esta é uma cidade, é uma das cidades mais bonitas da Ucrânia. Já chamou Dniepropetrovsk, os ucranianos hoje chamam-lhe só Dnipro. É uma cidade onde havia uma grande concentração de sinagogas, uma população judaica, e esta cidade ficou esta semana, infelizmente, devastada, com muitos mortos. Este é um antigo hotel e, portanto, não é propriamente uma base militar, mas esta é a situação que vivemos. Ataques militares ucranianos, respostas contra alvos civis.
E agora mudamos de tema, chegamos às novas tendências ou não da política europeia. Temos sondagens a propósito das eleições que acontecem agora já no próximo mês.
Sim, e agora realmente vou acelerar só para te mostrar estas sondagens. São as últimas duas sondagens de abril em relação à Europa. Nós precisamos ter no Parlamento Europeu 361 mandatos para formar uma maioria absoluta, quer dizer, qualquer partido. São muitos deputados, e aquilo que nós sabemos é que os principais partidos, eu agora aqui ia mostrar os três principais que poderão ter representação da parte portuguesa, que são os sociais-democratas, que nos aparecem ali, tinham 138, agora a nova sondagem dá-lhes 139, o Partido Popular Europeu, portanto, nos sociais-democratas está incluído o PS, os sociais-democratas e socialistas do Parlamento Europeu, o Partido Popular Europeu, onde está incluído o PSD,
que é tendencialmente o maior,
tinha 176, na nova sondagem tem 184, e depois o chamado grupo identitário do Chega, que tinha 85 e baixou para 84. Mas só para dizer que, obviamente, que não é possível nenhum grupo sozinho formar maioria absoluta no Parlamento. A grande questão é de saber que maiorias é que se podem formar através de coligações. É mais fácil, por exemplo, o Partido Popular Europeu, os socialistas e os sociais-democratas no Parlamento Europeu se formarem como aliança do que o Partido Popular e os identitários. Mas, vamos ver, a Europa é um lugar complicado. E eu, aliás, uma das coisas que eu perguntaria ao atual governo é saber o que é que tenciona fazer no que toca ao problema de a eleição ser no dia 9 de junho. Dia 10 é feriado, dia 9 provavelmente há um exílio para férias de muitos portugueses, e eu acho que seria bom que pudesse haver voto antecipado. E se pudesse haver voto antecipado durante 2 semanas, era ainda melhor.
Até porque é preciso ter em conta que as eleições europeias tendencialmente já têm...
Uma grande abstenção, embora em muitos países da Europa essa abstenção tenha caído, não em Portugal, mas noutros países. Agora, aquela imagem que eu estava a dar é uma imagem de um barómetro europeu, foram as eleições na Croácia esta semana para o Parlamento, o HDZ, que é o partido no poder, ganhou pela terceira vez, mas mais uma vez sem maioria absoluta, portanto o cenário à portuguesa é cada vez mais uma regra na Europa. Aqui está o slogan do HDZ, que é para todos os desafios. Pronto, um dos desafios é não haver maioria absoluta.
E agora vamos falar daquilo que tu titulaste como um silêncio de morte.
Este homem que nos vai aparecer é o padre nigeriano Patrick Anthony Akpabio, que foi à Catedral de Almudena, em Madrid, explicar o que é que se passa na Nigéria. E ele diz, onde é que está Deus?
Essa frase
nós sabemos um silêncio, que é um silêncio de morte. O que é que acontece às pessoas que vão a uma missa e não sabem se regressam? Que vão casar-se e não sabem se regressam? Se vão batizar-se, não sabem se regressam? Vão
em
encontros coteiros, não sabem se regressam? Vão a um encontro, uma festa de aniversário, não sabem se regressam? E as pessoas ficaram caladas na Catedral de Almudena, porque é seu nome árabe, porque realmente os grupos ditos jihadistas estão a massacrar a população do norte da Nigéria e isto tem que ser conhecido. E o padre aqui diz, porquê que o mundo não fala de nós? E é uma boa pergunta.
Precisamente, não temos uma boa resposta para dar. Chegamos agora, Nuno, aos livros da semana.
Olha, e um trago aqui, é um dos grandes livros para mim, foi da minha infância, já foi dos meus filhos também, é o do Lev Tolstói. Nós chamamos Leão Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch, é um livro impressionante, muito pequeno, sobre como é que a pessoa se confronta com a morte, qualquer um de nós, e é talvez um dos problemas maiores. Não se pode pôr a pergunta como é que nós somos confrontados com o nascimento, mas com a morte implica muitas coisas. Depois, do Tomás Chamorro Perudzic, Eu, Humano, então primeiro temos este, ok. Então, da Frances Haugen, A Verdade sobre o Facebook. Essa senhora já trabalhou no Facebook e vem de denunciar algumas das práticas do Facebook. Praticamente todos os seres humanos já tiveram problemas com o Facebook, por alguma razão ou por outra. Isto faz parte já de uma discussão que se está a gravar em vários países da Europa e do mundo. Depois, Tomás Chamorro Perudzic, Eu, Humano, sobre o quê? A inteligência artificial, o que é ser humano num mundo da inteligência artificial, e depois da cabo-verdiana Yvonne Brito Monteiro, A Cidadania e o Indigenato, uma discussão muito importante política em Cabo Verde que se deu sobre 3 regimes, sobre a monarquia constitucional e sobre a Primeira República e o Estado Novo, a discussão entre os cabo-verdianos seriam cidadãos portugueses ou não. É um livro muito interessante que saiu agora na Rosa de Porcelana e que eu aconselho vivamente.
E agora, os filmes da semana?
Os filmes da semana. Tenho 2 filmes. Um que vem do Sudão. Não trago aqui muitos filmes sudaneses. É um filme incrível. Chama-se A Barragem. Passa-se no Sudão do Norte, mas também com alguns reflexos no Sudão do Sul e no Darfur. É um filme muito bonito, merece ser visto. E estreia em Portugal para todos. Não sei qual é a idade, sinceramente, mas acho que é para todos. Para a semana. A Barragem. E depois, uma comédia britânica, também muito bem feita, sobre chantagem, através de cartas. Muito bem contada, uma boa história, chama-se Pequenas Cartas Malvadas, ou como a vida de uma pessoa pode ser destruída através da chantagem, ou não. O melhor é ver o filme.
E chegamos às sugestões da semana.
E as minhas sugestões, como nós já não vamos para o ar antes de 25 de Abril, as minhas sugestões são todas em torno do José Afonso, que foi, para mim, continua a ser uma referência da música portuguesa e que eu continuo a ouvir. Primeiro, a Gisela João, que é uma mulher que vem do fado, mas que atualizou o cancioneiro José Afonso e que vai tocar no Teatro Tivoli BBVA em Lisboa no dia 25, Sons de Liberdade, e acho que uma das coisas que vai tocar são Os Vampiros, do José Afonso, que aqui vemos numa interpretação muito especial com eletrónica, já há alguns anos, penso que já há 10 anos.
Chegam os vampiros, coisam nos prédios, coisam nas calçadas.
Depois, tenho este conselho, vão à página deste jovem, deste homem, que é um guitarrista da Marinha Grande, chama-se Ricardo de Moraes Martins, vão à página eletrónica dele. Ele gravou agora um duo para guitarra e violoncelo sobre um tema também de José Afonso, A Morte Saiu à Rua. Vamos ver um bocadinho. Vamos ouvir um bocadinho. Pedro Emanuel Pereira, dois concertos, olha, um é hoje às 4 horas, mas é em Penafiel, no Museu Municipal de Penafiel, e outro é no dia 27 em Valença, no Coreto do Jardim Municipal de Valença. O Pedro Emanuel Pereira foi buscar também a obra de José Afonso e passou-a para piano. E isto é muito bonito, para quem saiba, isto são os índios da meia praia do José Afonso. Desculpa pela voz.
Estás desculpado. Toma chá de perpétuas roxas. É sempre isso que me dizem quando estou com problemas na voz. Espero que resulte contigo.
Tomá-lo-ei, espero que não perpetuamente.
Até uma próxima oportunidade.
Até a próxima.